Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Breno Bonani e hoje é dia 1/4/2021, quinta-feira. Entramos aí em abril e esse é o Bom Dia na USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de quarta, pessoal, que foi praticamente aí, né, o fechamento do mês. Os mercados americanos encerraram aí na quarta, né, e um misto com os investidores, né, voltando ali para tecnologia de alto crescimento mais uma vez, enquanto avaliavam ali também o grande plano de gastos de infraestrutura do presidente americano Joe Biden, tá? E fiquem tranquilos que daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre ele também. Mas o Dow Jones, ele fechou aí com uma queda de 0,26%, enquanto o S&P 500 fechou aí com uma alta de 0,36%, e a Nasdaq fechou com uma alta de 1,54%. Do lado de setores, né, na quarta-feira, a gente teve destaque positivo aí para tecnologia XLK com uma alta de 1,59% e utilities XLU com uma alta aí de 0,74%. Já na ponta negativa, a gente teve bancos XLF uma queda de 0,76% e petróleo XLE com uma queda de 0,69%. Do lado da economia, no dia de ontem, a gente teve o PMI de Chicago, que veio em 66,3 no mês de março, acima do projetado, indicando expansão aí do setor de manufatura. Porém, vendas pendentes de moradias caíram 10,6% no mês de fevereiro, ficou bem aquém do projetado, que apontava para uma queda de 2,6%, né, no mesmo mês. Do lado do dólar, pessoal, na quarta-feira ele fechou em queda, cotada 5,62, foi uma queda de 2,32%. No cenário externo, os olhos se voltaram, né, para o pacote de infraestrutura anunciado pelo presidente americano Joe Biden, e já no cenário interno, os investidores ficaram ali monitorando o clima político em Brasília, enquanto a disseminação do Covid-19 no país, né, e a situação das contas públicas continuaram a preocupar os mercados. Do lado do dia de hoje, e começando ali no continente asiático, as ações operaram a madrugada em alta, né, mais um dia, e o índice de Xangai fechou com alta de 0,71%, enquanto no Japão o Nikkei fechou com alta de 0,72%. Do lado da Europa, né, da zona do euro, as ações elas abrem alta, com os investidores esperando aí vários dados econômicos que podem ditar a saúde financeira dos principais países da Europa também. Só que a Eurostoxx já operava com uma leve alta de 0,26%, hoje 7h50 da manhã no horário de Brasília. Enquanto isso, CAC 40 operava com uma leve alta de 0,16%, e a DAX, né, que é um índice alemão, operava ali com uma alta de 0,32%. Agora, ali nos principais índices futuros americanos, eles amanheceram em um misto, com o futuro do S&P 500 subindo aí 0,23% e o futuro do Dow Jones caindo leve 0,03%, praticamente no neutro também, hoje 7h50 da manhã, né, também no horário de Brasília. E do lado da agenda, pessoal, hoje a gente tem gastos com construções, PMI industrial, pedidos de seguro-desemprego e total de venda de veículos lá nos Estados Unidos, tá? Agora vamos para destaque de ativos, é o que a gente mais gosta. E antes de eu entrar no destaque de ativos hoje, eu preciso comentar, né, o plano aí, né, do presidente Biden, revelou ali o plano de infraestrutura dele de 2 trilhões. E aí vou comentar alguns detalhes com vocês aqui, porque eu acho que muita gente pode não ter visto completo, né, ou acabou nem vendo mesmo, né, porque foi no dia de ontem, e a gente tem que dar essa comentada aqui, porque ele é um plano que pode ser importante, né. Então, previamente, pessoal, o plano tinha sido comentado de 3 trilhões, né, acho que por motivos de realmente capital, eles abaixaram um pouco, né, 1 trilhão aí, continua sendo muito dinheiro, 2 trilhões, inclusive é o PIB de muito país, né, o maior que o PIB de muito país. O plano, pessoal, ele visa revitalizar a infraestrutura de transporte nos Estados Unidos, sistema de água, banda larga, manufatura, entre outros objetivos. Então a gente tem um pacote que é um pouco mais amplo, né? Ele afeta o setor de infraestrutura, mas ele pega ali na parte de saneamento, ele pega na parte de transporte, ele vai pegar na parte de banda larga, eu acredito que seja para, né, deixar as estruturas ali para a entrada do 5G mais forte, né? Ele pega o setor de manufatura e vai pegar outros setores, outros subsetores ali também, no caso, né? Além disso, é possível que também tenha um aumento ali na alíquota de imposto sobre as empresas para 28%. Isso é algo que já foi comentado, né? O aumento de imposto. Era algo que o Biden também já falava lá na campanha dele também, né? E também medidas destinadas aí a evitar, né, a transferência de lucros podem também financiar os gastos, segundo comunicado pela Casa Branca. Né? A Casa Branca diz também que o aumento dos impostos, né, combinado com as medidas destinadas a impedir o offshore ali, né, de lucros, financiará plano de infraestrutura em 15 anos. Então, a proposta seria mais ou menos isso, pessoal. 621 bilhões ali em infraestrutura para transporte, como pontes, estradas, transporte público, portos, aeroportos, desenvolvimento de veículos elétricos. Também 400 milhões para cuidar de americanos idosos e deficientes. Injetar mais de 300 milhões ali para melhorar a infraestrutura de água potável. Isso mexe com parte do saneamento, né? Impedir, expandir o acesso à banda larga também, né? Uma outra parte de infraestrutura ali voltar mais para torres, né? E atualizar as redes elétricas. Então, até o setor elétrico acabou entrando aqui também nesse pacote, né? Investir também mais de 300 bilhões aí de construção e reforma de moradias populares, juntos com a construção, né, e reforma de escolas. E aí, no final, investir ali, né, 580 bilhões de dólares em esforços americanos para a parte de manufatura, pesquisa e desenvolvimento e treinamento profissional. Então, até uma parte indo, né, para o mercado de trabalho, mais manufatura ali também. Isso, né, é o anúncio que o Joe Biden fez ali, né? Após a aprovação também de um plano de alívio muito extenso, né? Logo de aprovar 1,9 trilhão ali, né? Que foi no início do mês passado, ele agora já anuncia, né, um novo pacote de praticamente o mesmo que ele forneceu de alívio, só que agora, pessoal, é um pacote diferente. O William já comentou, não é da mesma forma e nem da mesma rapidez e agilidade que é o pacote de auxílio, né, ali emergencial. Você dá dinheiro para as pessoas efetivamente, é um pacote que vai ser executado ao longo de 15 anos, né, então não vai acontecer da noite para o dia. Na nova medida também, né, o governo pretende aprovar aí uma primeira proposta que é destinada a criar emprego para a parte de renovar a infraestrutura dos Estados Unidos, combater a mudança climática, antes de se voltar para um segundo plano, né, que é para a parte de melhorar a educação e expandir licenças remuneradas e cobertura de saúde. Então, isso vai acontecer aos poucos mesmo. A gente vai comentar aqui, né, ao longo dos próximos dias, mais informações, coisas novas que podem sair em relação a esse plano, alguma mudança que pode ser alterada, então fiquem ligados. Mas no primeiro momento, esse foi o anúncio, né, do Joe Biden ali do plano de infraestrutura de 2 trilhões dele. E agora sim, pessoal, sem mais delongas, né, vamos lá nos nossos destaques de ativos. A gente hoje, no caso, eu vou falar, né, REITs mais uma vez, comentar aí os que mais subiram, quais os REITs que mais caíram também, quem são eles, que eles se alimentam. Hoje no Bom Dia USA, a galera continua ainda, né, pedindo para esse tema. É um tema que muita gente pede, a gente acha isso bem legal, inclusive, né, porque a gente tem vários ativos ali na plataforma, não precisa ficar efetivamente falando só de ações ali o tempo todo, né, ou passando em cima de ETFs. Os REITs também estão lá, né, inclusive eu comentei sobre REITs, né, para quem não sabe, no dia 18 do 3, no mês passado agora, mas bem recente, né, comentei sobre esse, o setor de REITs, né, falei ali de duas empresas que estão na nossa seleção Avenue, comentei como que uma empresa, né, que é uma empresa no caso, é considerada ali um REIT, né, então tudo isso muito bem explicado ali no dia 18 do 3. Agora, pessoal, vou começar aí já, né, comentando as que mais subiram, né. Eu já vou adiantar que esse podcast hoje tá um pouco engraçado, porque as que mais subiram, não efetivamente, né, vocês vão ver que indicam que elas estão bem, e por isso que elas subiram bastante, né, e ao mesmo tempo, nem as que mais caíram indicam que elas estão ruim. Eu achei muito engraçado na hora que eu estava pesquisando, né, e aí fui entrar um pouco mais a fundo para entender a empresa, do porquê dessa alta toda, e você percebia que tinha certas incoerências em relação à alta, né, mas vamos passar, tem todos os ativos que eu vou comentar aqui, né, estão na plataforma também, então quem quiser pesquisar lá na plataforma, fique à vontade para pesquisar na plataforma da Avenue, né. E eu vou começar agora com a Pennsylvania REIT, código PEI, tá? O Pennsylvania REIT aí, pessoal, ele é um fundo de investimento, né, imobiliário de capital aberto, por isso que ele é um REIT, né, e ele administra propriedades ali, né, voltada para parte de varejo, tá? E o portfólio dele é bem robusto, e aí ele pega parte de ofertas de varejo, parte de estilo de vida, são cuidadosamente selecionados ali pelo REIT também, né? E ainda eles combinam com restaurantes de destino, né? e experiências de entretenimento também. E está localizado principalmente ali na parte leste dos Estados Unidos. Nos últimos 3 meses, esse REIT subiu nada mais, nada menos que 92%. Então subiu bastante, né? Vamos tentar entender o que aconteceu. Desde 2012, né, esse REIT conduziu uma transformação ali guiada, né, por uma ênfase na qualidade do portfólio e na solidez do balanço patrimonial dela também, né, impulsionado ali por despesas de capital. Outro fator interessante, pessoal, foi que no ano passado ela entrou com um pedido de falência devido, né, a dívidas e uma queda acentuada ali na receita que foi resultante do fechamento de loja, né, e de falências de varejo também que pertenciam, né, às suas propriedades. O engraçado é que depois, desde 2012, com uma ênfase ali no portfólio, né, e na parte da saúde do balanço patrimonial dela, quando veio a Covid, muitas empresas foram impactadas de uma forma nunca vista antes, né? Até porque lidar com o fechamento ali era algo totalmente novo para muitas empresas. E aí que acabou que ela já entrou com um pedido de falência, pessoal. Logo ali, né, no ano passado, quando teve a pandemia, ela chegou no pico mais forte. Só que logo depois ela se recuperou. Acontece uma reviravolta. Logo depois ela se recupera, né, sem precisar aniquilar ou mesmo diluir ali o negócio dela. Só que aí tem outro porém, mais uma vez, pessoal. E esse case aqui cheio das reviravoltas. Os problemas dela não acabaram mesmo ela se recuperando, né, ali do pedido de falência. Mesmo sem ela falir, ela permaneceu com a dívida dela muito alta, né? Então, em uma falência típica, né, alguns credores eles trocariam parte das dívidas por novas ações da empresa, enquanto os acionistas, né, existentes, eles seriam eliminados, né? Só que não aconteceu isso. Aconteceu que ela permaneceu com a dívida dela muito alta e os credores, né, ficaram ali tranquilos, mas requerendo, né, o que eles tinham emprestado para ela. Só que aí o que acontece, pessoal? Por conta desse pedido de falência, né, a grande maioria das obrigações dela foi reajustada e agora ela está pagando mais juros do que ela pagava antes do pedido. Então ela ter entrado com um pedido de falência e não ter falido, né, acabou pegando várias obrigações dela e sofrendo um reajuste por conta da medida, né, de você ter ali um receio de um default, de você ter um calote por conta desse REIT, né, sofreu esse reajuste. Só que ela não faliu e agora ela tá pagando mais juros do que ela pagava antes. Soma-se isso também, né, o fato dela ter exposição ali das suas propriedades voltadas para o varejo e para o shopping, né. A sua vacância aumentou em 10% em relação ao ano antes, né, ao ano anterior, ali de 2019. 10%, né, para quem ainda continua ali com 90 e poucos de... com 90, né, no caso, de área ocupada, mas 10% ainda é uma área relevante ali para ela que deixou, né, de ter inquilinos. E o FFO também, pessoal, que seria próximo aí o fluxo de caixa operacional dela, ficou negativo por conta do impacto do Covid. E não para por aí, né, para tentar conter ainda a piora no balanço patrimonial dela, ela tá tendo que se desfazer ali de alguns ativos, né, até porque para os próximos anos, parece ainda improvável que esse REIT, né, produza aí um fluxo de caixa suficiente para reduzir o seu endividamento. Então, ela está tendo que se desfazer de ativos que são importantes para ela, fazem parte do operacional, né? Então, parece que essa alta aí de 92%, pessoal, ela se deve ao fato dela não ter quebrado de fato, né? E de que uma possível reabertura mais rápida agora, né, da economia americana poderia dar algum tipo de fôlego para ela. Mas as coisas ainda andam bem ruim ali, bem desafiador pro lado dela, né? Qualquer surpresa ainda que acontecer pode ser tanto positiva quanto negativa. Acho que os investidores até apostaram um pouco nisso, né? E, pessoal, ela ainda negocia múltiplos esticados, né? 10 vezes price to book, que seria ali o preço sobre o valor patrimonial. 10 vezes já é bem esticado. Eu acho que eu comentei no podcast do dia 18/3, né? Que até 3,5 ali, a gente já considera caro, acima de 3,5, né? Vai para 5 vezes book, 6, 7 vezes book, a gente já considera muito bem precificado, muito esticado. E outra coisa, esse é um REIT que não paga dividendos, tá? Porque como ela tá ali, né, com o problema de arcar com suas obrigações e o fluxo de caixa, né, dela não é o suficiente nem para ela reduzir o endividamento, ela não consegue pagar dividendos, então ela também cortou os dividendos, mas subiu 92% aí nos últimos 3 meses, coisas do mercado americano. Agora eu vou comentar a Tanger Factory Outlet Centers, tá? SKT. A Tanger Factory, pessoal, ela é uma operadora líder aí de shopping center também, de luxo, ao ar livre, tá? E tem participação acionária aí também em outros shoppings, tá? Com um portfólio de 38 centros, né? As propriedades operacionais da Tanger ali estão localizadas em 20 estados, na verdade, 20 estados, e também tem no Canadá, totalizando aproximadamente 2.700 propriedades alugadas para mais de 500 empresas de marcas diferentes. A empresa tem mais de 39 anos de experiência na indústria de outlet e nos últimos 3 meses subiu 52,5%. Né? Como eu comentei anteriormente também, né, ali no Pennsylvania REIT, né, a Tanger, ela possui muitos shoppings no seu portfólio. Ela é outlet, né, no caso, que é como se fosse pequenos shoppingzinhos ali que existem diversas marcas, e só que ela atende no mercado de luxo, né? Logo, ainda continua muito ruim para esse setor, né? Não quer dizer que ela não tenha sido afetada, né? Mesmo com uma luz ali parecendo chegar, né, por conta da vacinação mais acelerada nos Estados Unidos, a Tanger, ela tem um outro fator interessante que aí pega ali no lado positivo para ela, né? Cerca dos seus 38 centros são externos, eles não são aqueles centros internos como um shopping, que você vai entrar dentro do shopping e você vai estar dentro da estrutura do shopping, né? Os 38 centros dela, os outlets, são meio que ao ar livre, né? Você entra dentro do outlet dela, mas você ainda consegue, você olha para cima, você consegue ver o céu, ele tá meio que aberto, né? E, obviamente, você pode entrar nas lojas e as lojas são fechadas, mas não sei se alguém aí já fui no outlet, né, nos Estados Unidos ou na Europa, eles são muito assim, eles são meio abertos, né, é como se fosse um espaço ali com diversas lojas, mas você consegue transitar tranquilamente enquanto você não entra em nenhuma loja, né, pelos espaços abertos, e ele tá muito bem arejado. Então isso permite um amplo fluxo de ar, né, que é um fator chave ali para redução da disseminação do coronavírus, você não está num lugar fechado. Então o tráfego de pedestres, né, ali, ela estava em 90% nos níveis do ano anterior, logo no quarto trimestre, que foi o último resultado que ela reportou. Isso é bastante impressionante, considerando, né, ali a parte do Covid estavam aumentando no final de 2020, né? E claramente os consumidores que vão nesses outlets, eles querem fazer compras ali, e acredito que visitarem esses centros ao ar livre da Tanger é uma boa maneira de fazer isso, ao invés de você ir num shopping com estrutura fechada, né? Embora também embora também a arrecadação, pessoal, de aluguel tenha caído drasticamente ali, né? Como seria de se esperar também, dado o abatimento de aluguel, né? Ela arrecadou 95% dos seus aluguéis do quarto trimestre, e isso também melhorou bastante, né? Em 2020, a Tanger optou ali também por sacar toda a sua linha de crédito rotativo para garantir que tinha bastante dinheiro em mãos, né? E desde então, ela pagou essa linha de crédito ali, deixando, né, com 84 milhões em dinheiro, né? E toda a linha de crédito ali, ela, de 600 milhões aí disponíveis, se for necessária para 2021. Então ela tá muito bem financeiramente também, tá com um colchão ali, né? Em termos de alavancagem, em a sua relação dívida, né, sobre patrimônio, está entre as melhores da indústria, inclusive perdendo apenas pro termômetro da indústria, né, de shoppings aí, que é a Simon Property Group, código SPG. Negociando 46 vezes lucro, um price book de 4,6, né, e pagando dividend yield aí de 4,63% nos últimos 12 meses, ela não parece ser uma pechincha, né, e pelo fato de ainda ser muito cedo para filmar do setor de shopping de outlets, né, pode ser que valha a pena esperar mais um pouco em relação a esse case e dar uma estudada melhor, mas foi um case mais interessante que o anterior. Agora, as que mais caíram, pessoal, agora a gente vou comentar aqui da Washington Prime Group, código WPG. Esse REIT aqui também tá de varejo, mais uma vez. A gente só teve REIT de varejo aqui, basicamente, né? O último, eu prometo que ele não é, ele é um pouco diferente. Líder em propriedade, gerenciamento, aquisição e desenvolvimento também de propriedades voltadas para o varejo, né? Essa empresa, ela combina o portfólio ali nacional de bens de imóveis, né, com a experiência que eles têm ali no setor de shopping center para aumentar o fluxo de caixa, né, por meio de uma gestão de ativos. Então é basicamente isso que eles fazem, eles escolhem propriedades, né, aí entra a parte mais de shopping voltado para varejo e fazem essa gestão de ativos em cima disso, tá? Suas ações caem quase 67% nos últimos 3 meses. Então caiu mais de 50% aí. Vamos tentar entender se faz sentido essa queda, né, da Washington Prime Group. Esse REIT estava enfrentando ali um problema muito sério, pessoal. Envolvia até a SEC, tá? Que é a CVM americana. A primeira grande notícia, né, do processo envolvendo a SEC foi que o REIT ele optou por reter o pagamento de juros de 23 milhões ali com vencimento em 15 de fevereiro, tá? Então, a Washington Prime, ela teria 30 dias para resolver esse problema, né? Ou isso constituiria ali um default, né? Seria um calote e permitiria que alguns dos detentores de títulos arranjem reembolso antecipado. Então, isso já começa meio complicado, né? Nunca é um bom sinal quando uma empresa se recusa voluntariamente mesmo a pagar as suas obrigações, né? Ela simplesmente falou, não vou pagar isso aqui que eu tenho para pagar de juros. E embora não seja surpreendente também, né, que como proprietária de shopping center, né, ela esteja enfrentando problemas financeiros devido ao impacto negativo que a gente viu da pandemia no setor, né? A companhia negocia aí hoje com 90% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. É muita coisa, pessoal, 90% de desconto. A gente está falando de um price book de 0,1 vezes, tá? Muito baixo mesmo. Só que, pelo menos, parece que faz sentido, né? Todo esse problema envolvendo a SEC e ela não ter pago esses juros, né? Vão pesar em cima do valuation da companhia, né? E ela não tem conseguido arcar com juros das obrigações também. Ela não vem conseguindo pagar dividendos desde o início do ano de 2020, por isso também vem sofrendo suas ações. A Four Corner Property Trust, né? A FCPT, ela é um outro REIT aí também que caiu, tá? A Four Corner Property Trust. Só que ela é locação de propriedades de restaurante, pessoal. A gente não teve aí uma outra de varejo, ainda bem. Eu resolvi trazer outra porque eu falei, caramba, só tem varejo aqui, né? Não é possível. E essa aqui, ela também foi uma das que mais caíram, tá? E a gente vai tentar entender aí, né? Primeiro, quem é a companhia? Ela que busca aumentar o portfólio dela através da aquisição de imóveis, né? Que é voltado para essa parte de locação de propriedades de restaurante. E também tem um pouquinho de varejo, mas é mais restaurante. A empresa ela foi fundada em 2015, né? Quando ela foi desmembrada, inclusive, da Darden Restaurants. Que é uma empresa que opera uma cadeia ali de restaurante nos Estados Unidos, inclusive a Olive Garden, né, tem a Longhorn Steakhouse e a Yard House também. Né. Hoje a Four Corner, ela possui um portfólio ali de 751 propriedades e 74 restaurantes, né, e algumas outras marcas de varejo. As suas ações, né, no caso do REIT, dos últimos 3 meses, contam com uma queda aí de 6,7%. É engraçado que, tirando essa queda muito forte que teve o REIT anterior, né, esse REIT aqui foi praticamente o segundo ali com a maior queda, tá? E é uma queda bem normal, pelo que eu tava olhando, né? Pô, 6,7, pô, uma volta ali também, né? Uma voltada no REIT parece normal nos últimos 3 meses que a gente tá falando, né? Isso se deve ao fato dela ter lidado também bem com a pandemia, né? Mesmo sofrendo. O motivo da resiliência financeira desse REIT, né? É a qualidade dos locatários, dos inquilinos que estão ali. Aproximadamente 77% do portfólio de propriedades, né, desse REIT é alugado pela própria Darden Restaurants, né, e ou a Brinker International. São duas empresas de capital aberto ali com forte apoio financeiro. A Darden, inclusive, pessoal, é a maior parte ali, base de inquilinos da Four Corner. Four Corner aluga 51% das suas propriedades locais para Olive Garden, 14%, né, para Longhorn Steakhouse, e 3% ali para outros, né, que são conceitos ali da própria Darden, inclusive. Além disso, né, a base de inquilinos de restantes ali da Four Corner é altamente diversificada entre 228 unidades e 43 marcas diferentes. É bastante coisa, pessoal. E mesmo com o fechamento de vários restaurantes, né, seus inquilinos, na sua grande maioria, continuaram pagando ali os aluguéis. Nos meses de abril, né, maio e junho de 2020, os pagamentos de aluguéis, né, foram aproximadamente 95%, 90% e 91%, respectivamente. Ela também aumentou seus dividendos em 2020, mesmo com a dívida ali, né, no seu balanço de aproximadamente 750 milhões, a geração de caixa operacional dela foi mais que o suficiente ali para arcar com o aumento dos dividendos também. E vale ressaltar, né, que se houver alguma piora ali da geração de caixa, e aí que vale a pena a gente ficar, ter uma atenção maior, né, ela pode vir a ter problemas com honrar suas obrigações ou simplesmente, né, pagar os seus dividendos. Então ela tem que continuar da forma como ela está hoje também. No mais, ela é uma empresa que negocia 22 vezes lucro para frente, um price book de 2,41 vezes, né, e também tem um yield de 4,64% nos últimos 12 meses. Também não parece, essa empresa não parece, né, nenhum absurdo em questão de múltiplo de valuation, mas também não parece nenhuma pechincha, pessoal. Parece que já está quase que bem precificada ali também, né. Antes de encerrar, vale ressaltar também, pessoal, né? Sexta-feira, agora, amanhã, não temos lives nem podcast. Assim como no Brasil é Sexta-feira Santa, nos Estados Unidos é Good Friday. Então, não teremos atendimento. Compra e venda de ativos não estará disponível. Quem realizar o câmbio, né, ele não vai acontecer instantâneo. Ele vai ser liquidado só no dia 5 do 4, tá? Dia 5 de abril. Segunda-feira a gente volta ao normal, né? Com tudo de volta. Pessoal, vou ficando por aqui. Hoje tem sala de análise comigo, 9h30 da manhã. Eu e o Will Castro Alves vamos comentar um pouco mais sobre esses REITs. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @BrenoBonani e o meu Twitter é @Breno_Bonani. Por fim, desejo a todos aí uma excelente quinta-feira e um forte abraço, pessoal.